Let me be perfectly honest with you. This is something you don't know about battle. The fight never ends.
É o Mastermind, em mais uma semana, para continuar a nossa série mais antiga. Eu acho que é a mais antiga. Vamos falar aqui de Sandman, o clássico quadrinho de Neil Gaiman, um dos precursores do maior selo de comics estadunidense, a Vertigo. A gente tá devendo um especial Vertigo, hein, rapaziada? Você não acha não, Gustavo?
Eu acho que a gente devia fazer um especial da Vertigo, sim, mas hoje o que a gente vai falar é do filme da Barbie versão gótico.
Ótima colocação. Você não acha que a gente tá devendo um especial Vertigo, Iago?
Opa, com certeza. Só vamos.
E eu sempre gosto de vangloriar meus amigos, agora eu vou me vangloriar. É, a gente tem aqui o maior especialista de vampiros do Brasil, o Iago. Temos também o maior especialista em mangás do Brasil, Gustavo. Ele não gosta desse título, porque isso acarreta ele ser um otaku fedido, mas ele é.
Passo longe, mas eu só não vejo anime, mangá ou leio. Terminei Chainsaw Man essa semana, porra.
Ah, então, caralho. E eu, modéstia à parte, entendo um pouquinho de Vertigo. Alguns anos atrás eu tinha o objetivo de ter tudo já lançado no Brasil da Vertigo, e eu cheguei muito perto desse objetivo. Só não consegui porque a Panini começou a lançar uma caralhada de Vertigo e a DC acabou com a Vertigo. Aí eu brochei.
Mas DC... Vertigo não é da DC?
É, mas agora não existe mais. Tudo que era da Vertigo sai como DC Black Label. E isso me brochou num nível, mano, eu abandonei mesmo.
Caralho. Uma pergunta que você falou no começo, que foi mesmo a maior padrinho de quadrinhos dos Estados Unidos, a Vertigo?
Selo de quadrinhos? Foi, mano. É. Não, não é uma editora, mas é o selo de maior sucesso, com certeza.
É... Pode escrever.
Porque, nossa... Bom, dá pra falar um pouquinho, né? A gente tem tempo. Desde o Comics Authority, que é a censura dos quadrinhos feita pela própria indústria dos quadrinhos, os quadrinhos estadunidenses se tornaram muito infantis.
O que é isso aí?
O quê? O Comics Authority?
É. Um bando de filha da puta arrombado que falou assim, história em quadrinho tem que ser pra criança pra ensinar bons costumes e é a família brasileira. Filha da puta! Senhor.
É isso aí mesmo.
Nossa, é por isso que eu adoro Satanás.
É um psiquiatra muito famoso, chamado não sei das quantas, Vertel, que veio com a teoria da sedução do inocente. Ele falava.
Mas isso aí não faz tempo pra caralho?
Faz, só que o...
Eu tô Comics achando que vocês estão falando de agora.
Meu amigo, o Comics Authority acabou nos anos 2000.
Ô, louco. Então eu não adoro mais Satanás. Foi? Não, então tá tudo... Pera de boa.
Aí. Deixa eu ver aqui.
Sério? Certeza?
Ninguém respeitava mais, isso aí é um ponto, mas acabar mesmo, eu acho que só nos anos 2000.
Tá, é por isso, porque o que eu li é que, tipo, acabou, foi começando a, bom, pelo visto o pessoal a desrespeitar, não acatar mais, ali meados anos 80, 70, se eu não me engano, 80. Final de 70, início de 80. É.
A primeira história que vem sem o Comics Authority, se eu não me engano, é a história do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, onde o Ricardito usa heroína.
Eu achei que era quando o Arqueiro Verde virava comunista.
Não, essa aí tinha. É seguido pelo Homem-Aranha na história onde o Harry Osborn usa LSD.
Usa droga, né? É, isso aí. Isso aí. E aí, a partir de então, começou a ter mais presença, né, de álcool, por exemplo, dessas coisas, a violência, né? O Homem-Aranha foi muito importante nisso, porque ele começou a trazer esses assuntos que antes eram proibidos e ele trazia de uma forma bem suave, né? Ele fazia sua crítica social, mas mais suavizada, né?
Ó, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A primeira das grandes a abandonar totalmente o Comics Authority foi a Marvel em 2001. E a DC das grandes foi a última que abandonou em fucking 2011. E pra adotar uma classificação própria. Nem abandonou de tudo. Ali. Foda, né?
É, mas é isso. Mas já não respeitava há muito tempo, né?
Não, muito tempo. Mas um dia a gente faz um programa só sobre Comics Authority, que é um assunto que me apetece muito, porque eu gosto muito da produção de quadrinhos anterior a isso. É bacana como os quadrinhos dos anos 40 e 50 são infinitamente mais adultos do que tudo que veio até os anos 80. É impressionante.
Era outros tempos, né?
Sim. É, mas vamos então. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a quinta parte de Sandman, uma saga completa, diferente da última. Não. Diferente da penúltima que a gente fez. A última também era uma saga completa. Estação das Brumas. Hoje nós falaremos de um jogo de você. Um jogo de você publicada em 91 na revista The Sandman, entre os volumes 32 a 37.
Eu acho o nome Um Jogo de Você sensual, mas já me é legal, prediz, né? Que vai ter todo tipo de abuso possível nesse tipo de título.
Não tem tanto abuso assim.
Deveria.
Essa pra mim é uma história que na minha cabeça é o que é Sandman. Não são todos os arcos que são assim, mas na minha cabeça Sandman sempre foi pessoas do cotidiano. Por isso o Sandman é uma das séries da Vertigo com mais spin-offs, porque foram criados muitos personagens interessantes, como a gente vai ver hoje. E o Sandman só de plano de fundo, tá ligado? O rolê é o sonhar. O Sandman tá lá só como espectador. E eu acho isso muito bacana que o Neil Gaiman criou. É munição infinita pra criar história, sabe? Acho que é o que ele queria.
Mas logo faz sentido, porque pelos perpétuos serem os perpétuos, faz sentido que eles sejam só plano de fundo, porque todo mundo sonha, destrói, morre e delira e etc. E deseja pra caralho.
Sim.
Eu acho legal isso também. De ficar ali, mostra eles. É porque eles antropomorfizaram alguns sentimentos, barração, etc, né? Mas os protagonistas mesmo vai ser as pessoas que estão interagindo com esses sentimentos.
Sim. E daí a quantidade de spin-off que a gente tem. A gente tem spin-off de dois molequinhos que apareceram rapidaço duas sagas atrás. Foi na saga anterior, que são os Dead Boy Detectives. A gente tem uma personagem, acho que eu já vou até falar, que é a Tessaly, que ela vai aparecer aqui e o spin-off dela é massa pra caralho. Que é a Tessalíada, que é focado nas bruxas e tal.
Tessalíada?
Tessalíada, cara.
Não é Tessália? A tradução?
Mano... É de Ilíada, tá ligado? E o nome dela é Tessaly.
Então, eu sei, mas é porque o nome em português existe o Tessália. E Tessaly me lembra muito mais Tessália do que Tessalíada.
Tessalíada é o nome da série.
Tá, entendi.
Entendeu? Mas eu também acho que Tessália seria um nome melhor. Mas é por causa do rolê da Ilíada mesmo, do Odisseia.
É, sim, eu compreendo.
Uhum. Então a gente, logo no começo dessa saga, é apresentado a Barbie.
Apresentado não. Que inclusive, que você falou que gerou spin-offs, né? Ela é da Casa de Boneca.
A Barbie é da Casa de Bonecas?
Opa, só que ela é uma personagem tão de segundo plano que ninguém dá bola pra ela. Ninguém dá menor. E aí ela vem aqui sendo a protagonista.
Quem é ela na Casa de Bonecas que eu não faço ideia?
Ela é a namorada Barbie. Do Ken. Ah, e não, e é sério.
É verdade, eu lembrei agora que ele falou.
Não, é, eu lembrei também, mas... Ah,
mas a... Ela... Ela, meio, ela é a Bárbara, que nos sonhos dela, ela é a princesa Bárbara. E ela é que tem o cachorrão lá, muito louco, que ela vai pra um reino, nos sonhos dela, é um reino de fantasia, né?
Sim.
E aí, aqui começa o que faz muito, e que o Sandman gosta de fazer isso, né? Pegar os personagens que ninguém nem lembra e traz de volta. E é muito massa.
Sim, é... A história já começa a gente sendo apresentado a Terra. Só fala que é a Terra, The Land. E um bichão que tá numa cova que, e parece que tá conversando com outros bichões. Corta a cena, a gente achando pra caralho que vai ser o vilão da saga. Aí corta pra Barbie dormindo, aí a amiga dela acorda ela, melhor personagem, a Wanda. Wanda é uma mulher trans que... fez todos os rolês da transição de gênero, porém ela morre de medo de cirurgia, então ela ainda tem o birimbau. E isso incomoda ela bastante.
Pra caramba. Tem o casal lá, que eu esqueço o nome dela, é Fox Clover, e a parceira dela...
Hazel McNamara.
Isso aí. Que também... É, só que difícil, pô. Fox Clover é... totalmente estranho de lembrar. Se bem que me lembra muito de Fox Mulder, né?
É, exatamente.
Verdade.
E o vizinho bizarrésimo, né? Que é tipo um nerdão. Ele é o estereótipo de um nerdão, mas ele é bem bizarro. Bem, bem bizarro. Porque ele não interage direito, né? Eu acho que foi meio proposital fazer ele meio nerdão, assim.
Que é bem estranho, né? Porque ele tá dividindo... Não dividindo. Todos moram em apartamentos diferentes.
Sim, mas ele mora muito próximo.
É, eles moram num prédio praticamente porta a porta com um casal lésbico, uma mulher trans e uma mina... A Barbie é o quê? A Barbie é maluca? Ela pinta o jogo da velha na cara.
Ela... A Barbie, ela é infantilizada. Ela é uma menina, praticamente, tipo, que vive aquele sonho de princesa, tem aquela mente bem, bem infantiloide mesmo, de tipo, ai, o mundo, vive no mundinho é perfeito dela, né?
Uhum. Gente, vocês estão aí? Eu caí?
Sim, não?
Tá todo mundo aqui.
Maldito fone bom, mentira, fone bom, eu te amo. Aí nós somos apresentados a essas pessoas. O Iago só esqueceu de falar da Tessaly, que a gente já Sim. deu um spoiler, é a bruxa. Também Sim. mora por
Mas
lá.
Mas ninguém sabe quando
Ainda
começa.
Não. E aparentemente ela é a mais, entre muitas aspas, normal daquele rolê. Depois a gente Sim. vai ver que não é nem um pouco. Aí corta a cena, vamos para o sonhar. E no sonhar, o Matthew tá trocando uma ideia com o Morfeu e o Morfeu fala, ih, Matthew, meu urubuzão querido, o bagulho vai dar ruim aqui. Aí o Matthew já fala, ixi, patrão, o que, que nós vai fazer? Aí o Sandman olha, nada, vamos só olhar.
Filha da puta.
Ele é um filho da puta, mano. Logo nas páginas... Logo nas páginas seguintes a gente vai ser apresentado... A uma personagem que também vai ser uma das importantes desse arco, que aparentemente é uma velha louca que tem medo de cachorro.
Sim, na verdade até começa, né, assim, posso estar errando muito na cronologia, mas eu acho que ela é bem no iniciozinho, né, a cena dela.
Sim.
Que o... É Luz, ou Lux, que é o papagaio. É o papagaio que leva pra ela o colar?
Não, quem leva o colar pra ela é o cachorrão.
Ah, é. É o cachorro mesmo?
É o cachorrão. Por isso que a véia fica com medo.
É, porque ele aparece no beco, né? E aí ela tá passando, ela é uma moradora de rua e ela tem medo, esse medo doido de cachorro, e eu também teria medo daquele cachorro. O bicho tem sei lá quantos metros de altura. Parece um rinoceronte, aquela porra.
E no que a gente vê o cachorro, a polícia mata o cachorro, a gente também descobre quem são os outros que estavam falando. Porque aí volta pra terra e lá tem o macaquinho, o papagaio e o rato, que são os personagens que estavam falando com o cachorro antes do cachorro sair em busca da princesa, que a gente descobre que é a Barbie.
Sim.
E cara, essa primeira edição escalona muito rápido. Porque a gente descobre isso, volta pro apartamento e a Barbie tenta dormir, mas não, vê que não consegue. E o maluquinho nerd, que a gente descobre que era apaixonado pela Barbie, engole um corvo. Uma gralha, acho que não é um corvo, é uma gralha. E acaba o capítulo.
E ela, é engraçado que ela não... Eu não sei se isso já é no próximo ou é nesse ainda, né? Que eu, se eu não me engano, ela até fala que ela queria sonhar, mas ela não consegue.
Uhum.
E isso é um dos problemas que... Na verdade, isso é o fator que acarreta dela não conseguir dormir direito, né?
Exato, porque ela não sonha.
E maconha isso aí. Faz não sonhar. Os maconheiros que eu conheço também não sonham.
É verdade. É verdade. O THC dá uma desabilitada no sonho. Não sei porquê. Acho que o Morfeu não gosta.
Tá bom.
Eu sonho, viu? Eu quero deixar claro aqui que eu sonho toda noite.
Porra, toda noite? Caralho. Forte,
tá
hein?
Tá sonhando, hein, rapaz?
Tá sonhando. Porra. Eu queria sonhar mais. Eu queria sonhar mais, só que eu durmo que nem uma pedra.
Eu também, mano. Eu não sei.
Já dormi mais pesado ultimamente, eu ando dormindo mais leve. Mas eu tô descansando igual e é o que importa.
É o que importa. Valeu.
A próxima edição continua com o que seria o cotidiano delas, né? A Barbie já tá com o colar, com a joia, que a muito custo o cachorrão levou pra ela. E a Hazel quer conversar com ela. A Hazel fala que acha que tá grávida. A Barbie pergunta como. Ela fala que teve relação com o cara. Aí a Barbie explica as coisas pra ela. A Barbie, mesmo infantilizada, como o Iago disse, eu concordo com isso, ela tem experiência de vida. Você vê que ela é uma mulher sofrida também. Todas muito, são, na verdade.
Muito mais do que a Hazel, diga-se de passagem, porque... A Hazel não sabia nem como fazer pra engravidar.
Exatamente. Como fazer pra engravidar, como saber se tava grávida. Pelo que dá a entender, ela não sabe nem como lidar com menstruação, cara. É bem
pior.
Impactante. E isso reafirma que todas as mulheres ali foram mulheres muito sofridas de uma forma ou de outra. A própria Foxglove, que mais pra frente a gente vai descobrir que teve um relacionamento mega abusivo. E ela tenta não agir assim com a Hazel, mas acaba agindo. E após essa conversa... Tá, peraí. Essa conversa é bem longa, cara. Ah, é bem longo.
Você tá olhando o quadrinho?
Eu tô com o quadrinho na mão, já tô tendo tendinite de tão pesado que é essa porra. Todo episódio de Sandman eu faço o quadrinho na mão e ataca minha tendinite.
E todo caraca, quadrinho do Sandman você fala que essa versão é grande demais.
Mano, eu detesto. Eu quero pegar a nova da Panini, só que eles continuam com essa tradução merda que chama... A morte de desencarnar só pra ser com D igual em inglês. Tem nada a ver. Chama o sonho de devaneio. Nada a ver.
Ah, só pra poder fazer o joguinho igual ela.
Babaquice.
Isso daí é coisa de babaca mesmo, hein, Panini?
E o duro é que é um dos maiores tradutores do Brasil, mas tudo bem.
Babaca!
É, é aquele do Cavaleiro do Zodíaco que perdeu uma orelha lá?
Não, o Cassius Medawar é editor. Ele é bom pra caralho, o Cassius Medawar. Queria que fosse ele.
Lembro dele da Conrad.
Eu também, mano. Eu achava que ele realmente era o Cassius do Cavaleiro do Zodíaco.
Caraca.
Eu só não sei se o nome dele é Cassius. Eu achava que era pseudônimo na época.
Não, o nome dele é Cassius Medawar.
Caraca.
Nome de relógio.
Nome de relógio. Aí beleza, tem a conversa, a Barbie vai assistir TV e ela não percebe, mas ela começa a dormir vendo TV e ela sonha. E nesse sonho, ela vai pra onde? Pra Terra, onde o ratão recebe ela. Só que nessas, o nerd já tá nas tramóias, porque a gente ainda não sabe, mas ele é um baita de um filho da puta que tá trabalhando pro antagonista dessa saga, que eu não lembro o nome.
Cucu.
É. Ah, é o Cuco?
É o Cuco. Verdade. Quem que é Prinado?
Prinado?
Tem Prinado. Eu não lembro quem que é Prinado, mas tem um Prinado.
É, eu acho, ou é o rato, ou é o... Não, o papagaio não, que o papagaio é Luz, Luz ou Lux?
É
Luz. Qual que é o outro bicho?
É o rato, que também não é o Prinado.
E o corvo que entrou na boca do rapaz?
Figurante.
Não, é o corvo?
Figurante. Ah, tá. Ele vai... a caixa torácica dele já é a próxima cena, já vou falar. Ele vê que tá todo mundo dormindo, ele vai agir nesse momento. Ele rasga o peito, não cai uma gota de sangue, e da caixa torácica dele saem muitos... Eu acho que é gralha, corvo não é não.
É, mas em inglês é descrito como corvo.
Ah, é? Então é
corvo. É, em inglês é descrito como corvo.
É porque eles são bem diferentes do Matthew. O Matthew é outra pegada. Por isso, sim, que eu achei que fosse outro passo.
E é massa. É massa porque, tipo assim, isso que você falou realmente. Mas dá, na ilustração dá até uma pegada. Porque, tipo assim, você não vê órgãos dentro dele, né? Pode ser uma questão de que o desenhista não quis fazer. Mas eu acho que, na verdade, é mais interpretativo de que, tipo, ele é um vazio. Como se ele fosse oco. E aí ele solta de dentro do peito dele, assim, de dentro daquele escuro, aquela escuridão, esses corvos.
E esses corvos, o que que vão fazer? Como estão todos sonhando, os corvos vão trazer pesadelos pras amigas da Barbie. A primeira é a Wanda. A Wanda é engraçado que ela sonha que ela é uma mina, tipo... totalmente mina, e ela tá sonhando com o bizarro do Superman, mano, que é o esquisito.
A Wanda tem esse sonho?
A Wanda tem esse sonho. Aí depois, não, quando...
O dela... Eu posso estar enganado. O dela, não, ela não sonha com uma cirurgia, não? Não tem uma parte que ela sonha com cirurgia?
Logo depois que o corvo começa a agir,
Tá, você tá falando enquanto não tá no pesadelo. Entendi.
Depois que o corvo começa a agir, ela se transforma em homem e o bizarro vai cortar o pinto dela.
Nossa, é tenebroso, né, velho?
É bizarro.
É tenebroso, porque, tipo assim, eles amarram ela, é quase como se fosse, tipo, cena de filme ou série, quando é em hospício, que eles estão travando a pessoa, sabe? Ela tá com uma cara de pânico, assim, é horroroso a cena.
E é mais horroroso ainda ela se ver como um homem no sonho, porque, tipo, pelo que a gente percebe, ela já não se via assim há um bom tempo, porque no início do sonho, ela tá uma mulher.
Sim.
E a Hazel também sonha, a Hazel sonha com bebês. Ela sonha com o bebê dela, que é um bebê estranhíssimo, e com o bebê da Foxglove, que é um bebê normal, e o bebê dela devora o bebê da Foxglove. Já claro, a Fox... Né? Ah, o sonho da Foxglove me deu uma bugada, tanto dessa vez que eu li, quanto da primeira. Essa foi uma das únicas coisas que eu lembrei da minha leitura antiga, Porque a Fox sonha com a ex abusiva dela.
Sim.
Porém, parece pra caralho com o Morfeu, mano.
Não só com o Morfeu, pra mim lembrou bastante da morte também.
Também.
Tanto que quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, cara, se tivesse uma Anki no peito, eu falava que era morte. É igualzinho, é. pálida, cabelo escuro, assim, meio jogado, né, meio pra frente.
Exato.
E a cara dela, se eu não me engano, a cara dela não aparece, né? A cara dela meio que fica no escuro o tempo todo.
Exatamente. E a próxima sonhadora é a Tessa ali. Mas aí é o começo do fim, tanto pro nerd, quanto pro vilão da história, o Cuco.
É muito bom isso, porque ela pega o pássaro, e aí é quando revela quem ela é, mais ou menos, né?
Bem mais ou menos,
que ela pega o pássaro com a mão, e o pássaro pega fogo, bicho.
E já vai direto pro apartamento do maluquinho com a faca escondida atrás das costas.
Aí é o famoso toque, toque. Aí quem bate é a Polícia Federal. Não, não é a Polícia Federal. Mas é a bruxa que dá uma facada assim no peito do maluco. Já, vrau! Fala, morre aí, corno.
É, só que isso aí a gente não vê porque... Senão não seria uma boa obra. Porque aí a gente volta pra porra da terra lá. E vê a Barbie trocando ideia com os amiguinhos de infância dela, ela lembra, mas não lembra, e eles falam, o mundo vai acabar, a gente precisa da sua ajuda pro mundo não acabar. Ela topa, eles partem, acaba o segundo capítulo.
Sim.
O terceiro começa com a continuação dos pesadelos. Porém, elas acordando, a Hazel acorda, a Foxglove acorda, e a gente ainda não sabe por que que elas acordaram, mas aí a Tessa ali chega, perguntando se elas tiveram pesadelos, as duas acham muito estranho, ela fala, depois a gente conversa, vem comigo que eu explico depois. Ela vai falar com a Wanda também tá desolada, e mais uma vez a Tessa ali não explica nada, fala, vamos atrás da Barbie. A Barbie não responde, a Wanda, que parece a melhor amiga dela, fica muito preocupada. E não sei por que elas têm chaves do apartamento uma da outra.
Elas são brother, cara.
É. E elas encontram a Barbie dormindo com a pedra ressonando em cima do peito dela. Aí... A Tessa ali começa a explicar que tananã, mundo dos sonhos, melhor não mexer com ela, leva ela com a gente, mas não tira essa pedra daí, senão ela vai morrer. O povo já começa a ficar meio desconfiado da Tessa. Ele fala, mas como que você sabe tanto dessas porra? Ela não explica. E elas chegam no apartamento do cara, a Tessa ali não explica nada, um momento ela fala, a gente precisa perguntar pra ele. Aí, beleza, onde ele tá? Tá morto na banheira, arranca a cabeça dele e traz pra mim. Como se fosse a coisa mais normal do mundo.
É. Sim, né? Elas vão até lá e aí ele tá na banheira com a faca fincada no peito, sangue escorrendo no chão. Elas estão horrorizadas, mas não sei o porquê elas continuam lá, né? Coisa de história, da trama, né? Na vida real, todo mundo já tinha corrido ali.
Com certeza.
E...
Não! A Tessa ali bota um feitiço nelas. Elas não podem se mover.
Ah, é? Ah, eu não lembro disso, não. Caralho, que filha da puta. E aí ela começa a tirar a pele do rosto do cara.
É,
aí ela
arrancar a cabeça dele.
Aí ela arranca a pele, coloca na parede, aí arranca os olhos, arranca a língua também.
Com a boca?
E aí faz um... É, e aí faz um ritual lá pra ele voltar a falar, pra tipo, um ritual, né, nitidamente, pra quem curte aí umas magias, um ritual necromante, né?
Coitada da Wanda, já tá vomitando até os bofs no banheiro, tadinho.
Também. Você tá louco.
Aí o cara responde pra ela. E a Tessa, ele tá puta porque tentaram entrar no sonho dela. Não é nem pra salvar a Barbie. Ela quer dar o troco. Aí, nessa, de dar, nessa conversa, ela descobre que a Barbie tá no sonhar. E ela sabe um jeito de chegar no sonhar. Através da lua. E esse rolê de ser através da lua vai foder com tudo nesse arco. Mas isso aí é mais pra frente.
Pra caralho.
Aí ela a Tessa ali fala pras outras meninas: ó, galerinha, vamos fazer um ritual aí, preciso da ajuda de vocês. Menos da Wanda. Já rola um puta preconceito com a Wanda. Eu fico triste com a da Wanda, coitada. Ela é que mais queria ajudar, não deixa ela ajudar.
Sim. Pera, você já tá onde? Desculpa. Você já tá falando da lua?
Tô falando da lua.
Ah, então eu tenho... Elas já vão entrar já? Já fez a invocação? Chamou já a lua?
A mulher doida da rua fala que a lua tá sumida, mas ninguém acredita nela.
O Bang é louco. Aí, eis que é revelado que a Wanda não pode ir, porque ela é biologicamente homem.
Exato.
E a lua é um caminho apenas pras mulheres.
Exato.
E aí eu quero deixar o disclaimer aqui. Você aí, jovem mancebo que se diz de direita, homofóbico, seu filho da puta, você é um arrombado.
É mesmo.
Você fala que a lua tá certa, tá? Porque eu já li em vários fóruns de geek aí, esses arrombados falando, tá vendo só? A lua sabe dos Paranauê, porque não tem esse negócio aí de trans. Você é um arrombado.
Arrombado.
Só queria destilar meu ódio só.
Tá certíssimo, destile toda vez que quiser. E digo mais, a Wanda é a melhor personagem desse arco. É a melhor.
Caralho.
E o New Game sabe
Mesmo nessas coisas de caminho de magia, ainda esse negócio é nebuloso de energia masculina e feminina, não tem nada a ver com gênero.
Sim.
Uhum.
É bobagem.
Como bem falamos
biológico.
No episódio sobre...
Caibalion,
exatamente. Vão escutar aí, gente.
Ótimo episódio, eu tenho medo, mas é ótimo.
Nem é nada de ter medo, caceta.
Mas eu tenho medo, é meu personagem.
Tá, então. Ela é a Barbie.
Eu sou a Barbie.
Enquanto
falando
isso,
em Barbie,
falando corta em ela. A gente pensou na mesma coisa.
Exato, quarto capítulo já começa com a Barbie lá se lamuriando que todo mundo vai morrer, que eles estão na neve, que tá longe pra caralho, e laralá, e lelele, e tô com frio, e vamos seguir. Eles encontram um velho lá morto, que tava com papel. Eu não lembro o que que fala esse papel, mas eles levam o papel, ela consegue ler uma vez só, e depois as coisas somem.
É.
Aí nessa termina com eles achando que vão morrer na neve, passam os exércitos do Cuco, que é a mesma cena do Senhor dos Anéis. New Gaiman, eu tô te vendo você copiar as coisas, New Gaiman. Deus tá vendo.
Senhor dos Anéis copiou tudo quanto é canto. Senhor dos Anéis é legítimo copiar.
Ué, que é a mesma cena mesmo, Gustavo. É a Barbie numa charnequinha, os exércitos passando igualzinho os bichos passam lá e não vê os hobbits.
Os Nazgûl.
É a mesma cena, é igual. Mas,
acerto, Neil Gaiman.
Não acho, não.
Aí a gente vai ter que concordar em discordar.
Tá. Concordo com a sua discordância.
Isso.
Aí corta pro sonhar de novo, com uma elfinha muito bonita, chamada Nuala, falando, ai, seu Sandman, desculpa aí, eu tava incumbida de ver aquela tal da Barbie lá, que o senhor falou, mas eu tô achando que o rolê tá meio estranho. Eu interferi. Eu falei que eu não sabia se eu tava certo, mas eu avisei ela lá que era um rolê perigoso. Eu acho que eu errei.
Ela meteu o Capitão Nascimento. Ela chegou pro Sandman e falou, já avisei que isso daí vai dar merda.
Exatamente. Aí o Sandman, entendo. Obrigado por me contar, Noala. Agora você está dispensada. Só que aí a gente começa com o arco de redenção do Sandman.
Ala. Que eu o amo Ala tanto. É aquela elfa, né, que ficou lá, que deram a elfa pra ele, que fingiram que a elfa era bonita e a elfa era tudo desgrenhada. É essa elfa
ela
aí, né?
Mesmo. É. Ela mesma. Aí, nossa, já Deus. No arco de redenção do Sandman, eu acho maravilhoso. Se fossem outros tempos, Sandman ia torturar, ia matar, ia fazer o diabo com essa pobre dessa elfa.
Pra caralho.
Ele tá indo embora, ele volta, dá uma baixadinha na postura e fala: Noala, você fez a coisa certa. É só isso. Você já vê que o homem tá mudando. O homem tá passando de boy lixo, é um cara legal. Nós vamos ver essa evolução, nobres ouvintes.
Toda vez que um homem usa o termo boy lixo, o pau dele diminui 5 centímetros.
Vou pra 42, que bosta.
Oh, oh. Interno, né?
Aí sim, hein?
Interno. Menos 58. Aí volta lá pro rolê da Barbie, que já não tá mais na neve, acharam as maçãs, tá todo mundo feliz, voltaram pra floresta, aí vai. Floresta é perigoso, hein, rapaziada?
É papo tem. De hippie, né?
Aí anoitece na floresta, fica perigoso de novo, só que aí amanhece e eles mandam o passarinho ir ver o rolê de como é que é. Nisso, corta pra Wanda. A Wanda tá trocando uma ideia com o Homem Morto conta por que ela não foi junto, que é porque ela é biologicamente homem. Aí ela fala, eu sou mulher por dentro, não sei o que, tem uma discussão com ela. Ela percebe que ela consegue se mover, só que ela não vai embora, porque ela vai cuidar da Barbie. E fica lá cuidando da Barbie. Aí enquanto isso, volta pra Barbie e o passarinho voltou. Eles acharam que o passarinho tinha morrido, mas o passarinho voltou. E o arrombado do passarinho era um dos servos do Cuco. Já chega matando todo mundo, não tá nem aí com nada. Captura a Barbie.
Sim.
E leva a Barbie pro Cuco. Começamos o quinto capítulo de um jogo de você com a Barbie chegando aos domínios, ao covil do Cuco. E qual é a surpresa dela quando ela vê que é a casa em que ela viveu na infância? E que o Cuco nada mais é que a parte... Iago, você disse que a Barbie é infantilizada. Qual é o contrário de infantilizado? A parte...
Adulta.
Adultilizado. Não.
Véizado. É amadurecimento forçado.
Com manha, com malícia. A parte
maliciosa dela.
A parte maliciosa dela que ficou no sonhar durante anos arquitetando como ela poderia ser uma menina de verdade.
Nessa hora... Pode tocar, sabe o quê? De fundo, uma Cássia Eller. Quem sabe ainda sou uma garotinha.
Exato. E na minha cabeça deu um estalo na hora. Filha da puta do Neil Gaiman juntou um monte de fábula e tá fazendo a fábula dele. Isso é uma fábula. Ele juntou Dorothy, juntou a Alice no País das Maravilhas, botou Senhor dos Anéis no rolê. E fez uma fábula, é uma fábula. Isso aqui devia chamar fábulas e reflexões.
Caralho.
E a Cuco fala o que ela planejou, qual que é a vontade dela. A Barbie parece que tá drogada, não consegue reagir. E o plano da Cuco vai dar certo.
E o plano da Cuco é o quê?
Virar uma menina de verdade.
Mas por não. quê? Como assim? Ela quer voltar a ser criança?
Não, ela quer sair do sonho.
Isso. Porque o que que acontece? O Cuco, o pássaro Cuco, para os caras ouvintes que podem não saber, ele é um pássaro que quando ele nasce num ninho, diferente do dele, ele mata os outros filhotes e para roubar o ninho para si. Aqui é a mesma ideia. ele é um sonho, na verdade um pesadelo, que invade o sonho dos outros para roubar para si. Ele destrói, a ideia dele é querer destruir essa terra para ele poder partir para os outros sonhos, para poder invadir o sonho de outras pessoas e destruir também. Só que ao destruir o sonho dessas pessoas, ele também destrói a pessoa.
Exatamente.
Importante dizer sobre o pássaro também que ele nasce no ninho dos outros, porque ele foi botado lá, não é aleatório não. Faz parte do cuco botar ninho aliás, botar ovo no ninho de outro pássaro, ele nascer, tomar o ninho e depois ir lá em outro ninho, botar ovo e por aí vai. Ele não bota o próprio ninho, porque ele não faz ninho. Ele toma a casa dos outros, o ninho dos outros.
Exatamente. E corta pra Nova York, onde já tá dando bosta, tá dando um temporal fudido, vai acabar o mundo em água. Por quê? Porque a porra da Tessa lhe chamou a Lua. E a gente
a Lua
sabe...
tá bem próximo, e o que o Du ia falar...
A gente sabe que quando a Lua aproxima, a maré sobe, meus amigos. E aí vai dar uma bosta gigantesca, mas calma, aguarde e confie. Tessaly e suas amigas Hazel e Foxglove estão caminhando pelo caminho da Lua até chegarem ao sonhar, mais especificamente ao sonho da Barbie. Chegando lá, a Tessaly dá uma olhada, acha o rato morto, pergunta pra ela o que, que tá acontecendo. Você percebe mais um pouco que ela tá mais interessada na vingança do que na Barbie em si. E ela também solta que a Hazel tá grávida e a Foxglove fica putíssima com isso. Então ela solta pra Foxglove que a Hazel tá grávida. Elas têm uma discussão, mas no final a Hazel fala: Fox, eu te amo de verdade. E a Foxglove, já pensando em como que vai criar a criança, fala: é claro que você me ama, sua cretina. É muito... Cara, ele cria os personagens muito humanos. O que o Neil Gaiman tem de canalha, ele tem de bom escritor. Os personagens dele são muito palpáveis, cara. É incrível.
Pra caralho.
E aí, corta de novo. Nova York acabando. Coitada da Wanda tentando proteger todo mundo. Preocupada com o mundo acabando em água. Ela vê a véia louca na rua. Aí ela, com o ímpeto de heroína, que ela tem a maior heroína de Sandman, é a Wanda. Abre a porta, vai catar a mulher, cata a mulher e traz ela pra casa. Corta pra Barbie de novo, a Barbie tá lá. E a Cuckoo ainda precisa que ela faça mais uma coisa quando o sonho chegar. E eu tinha que perguntar pro Kyosho o que que significa esse ideograma em japonês aí, cara. Tem alguma coisa no sonho escrita em japonês. Você sabe o que que é, Iago?
Não faço ideia.
Ué, uso o Google Lens.
É alguma coisa em japonês. É arigato.
É arigato.
E no que elas estão nesse lugar... Chega a trupe da Tessaly. Cuckoo mais uma vez engana todo mundo, botando a culpa no passarinho. Tessaly prontamente mata o passarinho, mostrando que ela só queria vingança, mas também é enganada. E o ritual continua. A Cuckoo tá quase conseguindo o que ela quer. Corta de novo pra Nova York. Cara, nessa cena o desenhista faz a Wanda com um pintão que pela madrugada. precisava comentar isso. E aí ela tá conversando com a véia da rua, ela conta algumas coisas. Barbie acorda, fala que não tem medo da Cuckoo e quebra o bagulho. Só que isso era o que a Cuckoo queria. E então chegamos ao apogeu do arco. Quem que chega? Dr. Morpheus. E ele tá muito bem desenhado, mano. É o Morpheus.
Porque é raro, né?
É raro! É o Morpheus mais bonito até agora e nem os desenhistas pica ainda, mano. Os desenhistas pica estão por vir. Cara, e tem imagens bem, bem clássicas do Morpheus. Tem ele recolhendo as areias, que é super clássico. A maioria dos posts sobre Sandman que você vê é com essa arte. Ó, aqui fala que a arte é do Shaw McNaughs, porém tem arte adicional do Brian Talbot. Então, eu sou levado a acreditar que essa parte é do Brian Talbot, que é um desenhista excelente, já velho de guerra aí, muito bom. E beleza, o Sandman chega aí e fala, ó, eu tô de acordo com os termos do pacto. Quem que invocou, pede o que você quer e sai do meu caminho. Aí a Cuco pergunta o que que tá acontecendo, quem é, aí ele explica, ele é o criador, fala com a Barbie um pouquinho, fala com a Tessa, ele fica meio puto com a Tessa, ele fala, ó, você sabe onde você tá e você sabe o que que você fez pra chegar aqui, você sabe que eu vou te punir, né? Aí a Tessa já fica com o cu na mão.
Quem não ficaria?
Exato. E como eu disse, começa a recolher o sonho. Todo mundo que tinha morrido ressurge, vivinho da Sylvie, volta pro pai criador, o Sandman. E aí veio o plot twist que eu falei, acho que com o Iago. A gente não tava gravando ainda, né, Iago, quando eu falei não. Do plot twist. O sonho não é da Barbie.
Sim.
Eu fiquei, cacete, então funciona assim também. A pessoa não precisa estar no sonho dela. Ela pode sonhar outro sonho.
Uhum. E é muito massa. Pode entrar nessa parte ou vai dar spoiler do próximo?
Pode.
Se bem
contar,
que eu acho que não
cara.
É no próximo, né? Eu acho que é mais pra frente só.
O quê?
A personagem que, pra qual a Terra foi criada.
A Leonora?
É.
É, no próximo. Mas pode dar um gostinho pro pessoal, não tem problema, não.
Que é isso. Ela foi uma das pessoas
das
com
mulher.
Quem... É, das mulheres. Fala assim,
o Sandman.
Que o Sandman deu uns pega ali.
Rapaz, o Sandman passava o rodo.
Só que é muito mais complicado, porque aconteceu toda uma confusão em volta disso, e ele acabou criando esse lugar dentro do Sonhar, um reino, uma terra separada, bem na borda do Sonhar, no final do Sonhar, assim, e pra ela viver lá, pra que ela tivesse o próprio reino, a própria vida. E quando ela... deixou de existir, se tornou um refúgio para todas as meninas que sonham com um mundo fantasioso, onde elas são princesas e tal. É muito massa isso.
É porque a Leonora era uma princesa,
sim,
né?
Sim.
Ela não é a mãe do Morfeu? Do Orfeu? Eu não lembro.
Eu acho que sim. Eu acho que é sim. E ela... Não, depois, que o próximo a gente fala como é que aconteceu
do Orfeu. Coitado Orfeu, gente. Vocês vão ver, o filho desse homem vai sofrer tanto na mão desse homem. Ele parece o José Inocêncio da novela, esse Morfeu. Triste, viu? Aí, beleza. Recolhe tudo, a Barbie vê que ele tá tristão. Fala, você tá bem, moço preto, de escuro. Tá tudo meio esquisito aqui, você é emo. Ela fala, não, tá tudo certo. Eu já recolhi tudo, agora eu vou castigar vocês. Aí, tipo, ele é obrigado a conceder o desejo da Cuco. Tudo dando certo, porque eu acho que ele simpatizou com a Barbie. E ele fala, ah, tá bom, não vou fazer nada, não. Só que aí a Tessa lhe faz um negócio meio complicado. Ela exige do Morfeu. Aí o Morfeu fica puto. Acaba o capítulo, esse é o fim do capítulo 5. Termina com... Na verdade, termina com Nova York e a tempestade fodida atingindo o apartamento das meninas.
Sim.
Só que o capítulo 6 prossegue com a conversa com o Sandy. E... ele explica a situação, elas falam, tentam convencer ele. Ele fala que ele que criou, ele tem o poder. E o que acontece é que o pedido da Cuco é realizado, ela vaza daquele sonho. A Tessa ali fica brava, mas também não é castigada. E fala, tá bom. Vocês fizeram bosta, só que a sua ação já tá tendo consequências na Terra. pode vazar daqui que por mim tá de bom tamanho. Ela ainda dá uma fora com o Sandman e ele não faz nada, mano. O homem tá mudado mesmo. Ó, ela fala, eu não me lembro de ter pedido seus conselhos, rei dos sonhos. Aí, mano, se fosse o Sandman do Antigo Testamento, ele transformava ela em areia agora ou mandava ela pro inferno fazer ela sofrer o resto da vida. Ele só fala na mais tranquilidade. Foi oferecido como cortesia e com boa intenção. Adeus. É outro cara, mano. É outro cara.
Mas valia pelo menos um tapa na cara, valia, né?
Valia, mas o homem mudou, Gustavo.
Então, mas não precisa mudar tanto. Não precisa mandar pro inferno, não precisa falar. Ah, meu Deus, desculpa pelo meu conselho. Vai lá, cospe nela.
Ai, mano, eu acho legal. Porque na próxima, no nosso próximo clube de leitura Sandman, a gente vai ver o tanto que ele era cuzão. É, o próximo arco, Fábulas e Reflexões, é praticamente a saga do Sandman sendo cuzão com Deus e o mundo. E é legal você ver o contraponto do que ele tá se tornando antes de ver o que ele era. É muito bacana. Porque até então, até agora, a gente viu o quê? A história da nada. Foi a história onde ele era cuzão. É, Thermidor, eu acho que é na próxima. Thermidor, a gente vê ele tentando recuperar a cabeça de uma certa pessoa aí. É, Thermidor não aconteceu ainda. Então, a gente vai aprender muita coisa nos próximos episódios, meus amigos. Claro, Thermidor já aconteceu se você tá lendo na ordem de lançamento. Se você tá lendo na ordem da Conrad, que é que a gente tá fazendo aqui, Thermidor ainda não chegou. Ok. É, beleza. Acontece o desenrolar das coisas. O apartamento é totalmente destruído. Morre a véia louca. Morre, infelizmente, a Wanda. Melhor personagem, e a gente vê que ela tava sendo construída pra isso, por isso a gente se afeiçoa tanto a ela. E, bom, as últimas páginas são o velório da Wanda e como a família dela era babaca, não permite nem que ela seja chamada de ela pela Barbie. E o último quadro é muito bonitinho, que é a morte recebendo a Wanda como ela realmente é, como uma mulher.
É, mas tipo assim, não só essa questão de não permitirem, como também eles cortaram o cabelo dela pra que ela ficasse mais parecida com um homem. Na lápide colocaram um nome dela de nascença, e é massa que a Barbie, meio que como uma revolta, e aí eu acho até que não é só um protesto do personagem, eu acho que é um protesto também do autor, do Neil Gaiman, que ela pega um batom rosa, e ela risca o nome de nascença e escreve em cima Wanda, que é mó massa.
É lindo, mano. Eu gosto muito desse arco, é muito bonito.
E aí, nessa cena, vale falar também que você começa vendo a cena, ela... Porque os traçados da Wanda fizeram de propósito pra essa cena final fazer mais sentido, né? Ter um contraponto de que ela tinha traços masculinos. Embora tivesse o cabelo grande, se vestisse como mulher, tivesse seio, se eu não me engano, ela tinha, o rosto dela era muito masculino. E aí, nessa cena final, ela tem traços femininos mesmo, que na pós-morte, né, ela finalmente se sentiu completa.
Eu posso estar falando merda aqui, me perdoem se eu estiver falando merda, mas até onde eu sei, o processo de transição de gênero, quanto a essa parte do rosto, envolve cirurgias plásticas, e como a gente já havia dito, a Wanda tinha fobia de cirurgias, por isso ela ainda tinha o membro e o rosto dela era bem masculino.
Sim. E é massa também. Nossa, é muito foda.
É,
é muito foda, porque você começa a pensar, a refletir sobre isso, tipo... Cara, a forma com que a morte recebe ela, né? A morte recebe ela muito bem. É, porque a morte recebe todo mundo bem, né? A morte é um ser que ela não julga, né? Então, é muito foda. É muito da hora.
É bem bonito mesmo, cara. É um dos meus arcos favoritos. Eu acho que eu falei isso no Estação das Brumas. Eu gosto muito de Um Jogo de Você. Porque pra mim, Sandman é isso. É o Sandman acompanhando uma história que tá acontecendo ali. E nessa releitura que nós estamos tendo, isso não acontece tanto quanto eu achava que acontecesse. É mais nos contos soltos. Por isso eu acho que na minha cabeça acontecia mais. Mas em saga mesmo, eu acho que é nessa em mais uma.
É.
Fim dos mundos, se eu não me engano, também é assim. Mas veremos quando chegarmos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Um Jogo de Você? Porque eu quero dar recados sobre o nosso próximo episódio de Sandman, que vai ser sobre fábulas e reflexões.
Manda ver.
Gustavo, tá de boa também? Tranquilo
também, só vai.
Galerinha, até então, tirando as histórias de fábulas e reflexões, a gente tava seguindo a ordem dos gibis americanos, como tá no próprio Absolute da Panini, se você estiver acompanhando no Absolute da Panini. Tanto a nova coleção da Panini quanto a coleção da Conrad, que é o que a gente está se baseando aqui, no próximo encadernado é um catadão de histórias, e esse catadão de histórias faz o arco Fábulas e Reflexões. Na edição absoluta, essas histórias estão distribuídas na edição 2 e 3 dos Absolutes. Eu vou aqui falar as histórias, para caso você estiver ouvindo esse podcast e quiser acompanhar com a gente, mas eu também vou relembrar no próximo de Sandman, quando a gente vai falar sobre essas histórias em si. A primeira história é Medo de Cair, que é uma história com Matthew, mas essa não tá... não tá contido em Sandman, ela foi criada pra Vertigo Preview. A próxima, 3 setembro e 1 janeiro, já tá em Sandman, é a The Sandman 31. Se eu não me engano, 3 setembro e 1 janeiro conta a história que se situa nos Estados Unidos. Mas não vou falar muito disso não, na época lá das revolução louca dos Estados Unidos, lá da independência. Thermidor, que eu já falei, envolve personagens muito importantes e vai falar da família Constantine, e foi publicada pela primeira vez, foi publicada em The Sandman 29. A próxima é A Caçada, que é The Sandman 38, então vocês viram, vai indo e vindo. A próxima é Agosto, que é o meu conto favorito de Sandman, que vai falar sobre o César Augusto. Muito bonito o conto, sensacional, e tá em The Sandman 30. Regiões Abstratas, tá, é uma história sobre o Marco Polo, e tá em The Sandman 39. E a Canção de Orfeus, que é a que o Iago tá querendo bastante falar, é uma das melhores realmente... de todo o arco do Sandman. Foi publicada em The Sandman Special número 1. A próxima é O Parlamento das Gralhas, que também é muito foda. É muito, muito, muito foda. Tem conceito de magia da com pau. E foi publicada em The Sandman número 40. E a última história pra fechar é Ramadã. Ramadã é uma história que se ambienta no Oriente Médio, foi desenhada pelo P. Craig Russell, que se tornou bem parceiro do Neil Gaiman. E, se eu não me engano, foi a primeira história de Sandman a ganhar o prêmio Eisner, o maior prêmio dos quadrinhos americanos. E é isso. Nos, nos vemos na próxima edição de Mastermind para falar dessa obra linda, maravilhosa, que agora vocês começam a entender porque é tão importante, porque impactou tanto e porque é tão querida pra gente. Sandman não é só terror, gente. Não é só terror, não, gente. É quentinho no coração também. Beijos. Até semana que vem, gente. Despeço.
Até, meu povo. Fique bem, com bons sonhos. Da última vez, eu desejei que todos sonhassem com pirocões roxos. Dessa vez, eu quero que vocês sonhem com pirocões gigantes e voadores. E lembrem-se, parafraseando um grande gênio, sonho que se sonha só se sonha só, e sonho que se sonha junto é realidade.
Clarice Lispector.
Raul Seixas.
Mesma coisa, era pseudônimo.
Tchau, Gustavo.
Opa, ouvintes do Mastermind, vocês já pararam pra pensar que talvez esse seja o último Mastermind que vocês vão ouvir e talvez vocês morram até semana que vem?
Ai, que horror, Gustavo! Eu não pretendo morrer, não. Crendo Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a vida de todos vocês, ouvinte. Amo vocês, ó. Beijo, até semana que vem. Não escuta o Gustavo, não.
Não, escuta, só não morre, porra.
É, ou isso. Tchau.
Tchau.
Fogo no cu.
Editado por...